Oli, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 99.3. Hoje, vou resumir e analisar o livro Dinheiro Podre, de Carlos Corradi e Douglas Mondo, é uma obra brasileira de não-ficção dedicada à história das fraudes nas instituições financeiras do Brasil, publicado pela editora Matrix. O livro combina investigação histórica, exposição documental e análise crítica para mostrar como irregularidades. Uma gestão e oportunismo acompanharam a formação e a expansão do sistema financeiro nacional. A proposta central é apadreio recorrente, agentes que controlam ou exploram instituições financeiras conseguem capturar ganhos, enquanto poupadores, investidores e a sociedade acabam absorvendo perdas. A obra parte do início do sistema financeiro brasileiro, associado à chegada da família real portuguesa, e acompanha a permanência de práticas abusivas ao longo do tempo. Mais do que relatar episódios isolados, o livro busca revelar uma cultura institucional vulnerável a fraudes quando fiscalizado. Governança e responsabilidade administrativa são insuficientes. Seu interesse principal está na relação entre história econômica, confiança pública e proteção do dinheiro aplicado em instituições financeiras. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a fraude financeira como fenômeno histórico no Brasil. Um dos pontos centrais de Dinheiro Podre é tratar a fraude financeira não como desvio ocasional, mas como fenômeno recorrente na história brasileira. A obra situa o problema desde os primeiros momentos de organização do sistema financeiro nacional, quando a chegada da família real portuguesa ampliou estruturas administrativas, crédito, circulação monetária e oportunidades de intermediação. Essa perspectiva histórica é importante porque desloca a análise do escândalo pontual para a continuidade institucional. Em vez de sugerir que cada caso resulta apenas da ação de indivíduos isolados, o livro indica que ambientes frágeis, controles incompletos e assimetrias de informação criaram condições favoráveis para abusos sucessivos. A ideia de que o Brasil se tornou um terreno fértil para golpistas e maus administradores aparece como síntese crítica dessa trajetória. O valor analítico desse enfoque este é mostrar que fraudes financeiras dependem tanto de intenção ilícita quanto de estruturas que permitem sua repetição. Assim, a história funciona como instrumento de diagnóstico. Compreender o passado ajuda a reconhecer padrões de risco que reaparecem sob novas formas. Em segundo lugar, o mecanismo recorrente de ganhos privados e perdas dos depositantes. A fórmula sul mais forte associada ao livro é cegada, a regra segundo a qual quem promove o desfalque termina como bolso cheio. Enquanto quem confiou seu dinheiro, a instituição fica com prejuízo. Essa lógica resume um problema clássico do setor financeiro: a distância entre quem decide, controla ou manipula recursos e quem arca com as consequências da falha. Bancos, financeiras e instituições semelhantes operam com confiança delegada. O cliente não acompanha diariamente a qualidade dos ativos, a integridade dos administradores ou a exposição real ao risco. Quando há fraude ou gesto temerária, essa assimetria permite que perdas sejam ocultadas até que o dano já esteja consolidado. Dinheiro Podre chama atenção para essa transferência de prejuízo como padrão socialmente relevante, não apenas contábil. A fraude não atinge somente balanços internos. Ela corrói poupanças, investimentos, relações contratuais e credibilidade pública. O livro, ao enfatizar esse mecanismo, ajuda o leitor a entender por que crimes financeiros costumam ter efeitos difusos e duradouros, mesmo quando os responsáveis diretos são poucos. Em terceiro lugar, maus administradores, golpistas e fragilidade dos controles internos, a obra diferencia, ainda que dentro de uma mesma crítica, a ação de golpistas deliberados e a atuação de maus administradores. Essa distinção é relevante porque nem toda ruína financeira nasce de fraude sofisticada. Muitas vezes ela resulta de decisões imprudentes, governança deficiente, concentração de poder e ausência de controles internos efetivos. Em instituições financeiras, pequenas distorções podem crescer rapidamente porque o negócio envolve alavancagem, confiança e volume elevado de recursos de terceiros. Dinheiro podre sugere que o problema brasileiro não se limita à existência de pessoas mal intencionadas, mas inclui arranjos organizacionais que facilitam ocultação de perdas. Manipulação de informações e uso inadequado do dinheiro captado. A leitura torna visível a importância de mecanismos simples, porém decisivos separam de funques. Auditório independente, fiscalização ativa, transparência contábil e responsabilização dos dirigentes. Ao abordar fraudes como resultado de incentivos e falhas de controle, o livro oferece uma compreensão mais útil do que uma simples condenação moral. Ele mostra que ética individual é necessária, mas insuficiente quando a arquitetura institucional permite abuso. Em quarto lugar, governança corporativa como resposta à repetição das irregularidades. Embora Dinheiro Podre seja essencialmente histórico e investigativo, sua leitura conduz naturalmente ao tema da governança corporativa. O livro evidencia que instituições financeiras dependem de regras internas capazes de limitar desvios oportunistas e proteger recursos de terceiros. Em um setor baseado em confiança, governança não é formalidade administrativa, é condição de sobrevivência institucional, conselhos atuantes, prestação de contas, transparência. Gestão de riscos e controles independentes reduzem a chance de que administradores concentrem informações críticas e tomem decisões sem escrutínio. A contribuição prática da obra está em transformar episódios de fraude em alertas sobre desenho institucional. O leitor percebe que fraudes raramente prosperam em ambientes nos quais a responsabilidade ao relacionar história financeira e governança. O livro dialoga com empresários, profissionais do mercado, reguladores e estudantes de administração. Sua utilidade está menos em oferecer um manual técnico e mais em demonstrar, por meio de uma trajetória histórica, por que controles robustos custam menos do que a reparação posterior de perdas e danos reputacionais. Por último, uma leitura crítica sobre confiança pública e memória financeira. Dinheiro Podre também se destaca por tratar a memória financeira como parte da educação econômica. Fraudes em instituições financeiras tendem a ser lembradas apenas durante crises, quando perdas se tornam visíveis e a indignação pública cresce. Depois, muitos episódios desaparecem do debate cotidiano, o que facilita a repetição de comportamentos semelhantes em novos contextos. Ao organizar historicamente casos e padrões de irregularidade, o livro atua como registro crítico de uma dimensão menos celebrada da história econômica brasileira. Essa função é importante porque a confiança no sistema financeiro não nasce apenas de leis ou propaganda institucional. Ela depende da percepção de que abusos são investigados, compreendidos e punidos. A obra contribui para uma cultura de vigilância informada, na qual o leitor passa a observar promessas de rentabilidade, solidez institucional e reputação de administradores com mais cautela. Seu limite, pelo que se conhece da proposta, é não ser um guia operacional de investimentos ou compliance. Ainda assim, como panorama histórico e alerta público, oferece base intelectual para avaliar riscos de maneira menos ingênua. Em conclusão, Dinheiro Podre é indicado para leitores interessados em finanças, história econômica brasileira, governança corporativa, regulação bancária e corrupção institucional. Profissionais do mercado financeiro podem usar a obra como referência histórica para refletir sobre riscos de controle, confiança e reputação. Estudantes de administração. Economia, direito e contabilidade encontram nela um complemento útil aos conteúdos técnicos, pois o livro mostra como falhas institucionais produzem consequências reais para poupadores e investidores, para o público geral. O benefício está em compreender que fraudes financeiras não são eventos distantes ou meramente especializados, elas afetam a segurança do dinheiro aplicado. A credibilidade das instituições e a relação entre cidadãos e sistema financeiro. O que diferencia a obra de livros mais genéricos sobre corrupção é seu recorte específico nas instituições financeiras brasileiras e sua amplitude histórica, que conecta a formal do sistema financeiro nacional a padrões persistentes de abuso, em vez de focar apenas em escândalos recentes ou em conselhos de investimento. Coradi e Mondo apresenta uma visão de continuidade, mostrando como oportunidades de desfalque, fiscalização insuficiente e má administração se repetem. Por isso, o livro se destaca como obra de memória crítica e alerta institucional, útil para quem deseja entender as raízes históricas da vulnerabilidade financeira no Brasil. Se vos quiser apoiar Carlos Coradi, vos pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizará aí na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!